Afinal de contas, somos partidos irmãos, né? O PDT justamente saiu do PTB, o que muito honra o PTB. Mas, presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, é uma honra usar a tribuna do Senado neste momento. Primeiramente, eu queria, antes de entrar no assunto do meu pronunciamento, fazer um convite a todos os maçons e também aos não maçons que puderem, em todo o Brasil, assistir, depois de amanhã, sexta-feira, às 9 horas, a 11ª homenagem que todo ano o Senado presta à maçonaria, por iniciativa minha, mas com apoio de inúmeros senadores, maçons e não maçons, e que sessão em que a gente tem oportunidade, não só de homenagear a maçonaria, mas falar sobre maçonaria, falar da sua história, falar do seu presente e, sobretudo, discutir o seu futuro. Eu sou daqueles maçons que defendo que nós não temos por que estar, de qualquer forma, agindo às escondidas. Houve tempo, sim, em que a maçonaria tinha que fazer isso porque era perseguida. Lá atrás, na época da Inquisição, em algumas fases de certas ditaduras, sempre que há uma ditadura, há logo uma preocupação de fazer com que a maçonaria não funcione. Mas importante é que eu quero fazer esse convite a todos os brasileiros e brasileiras que possam assistir na sexta-feira a essa sessão, que tenho certeza, muito será aprendido aqui. Não terá somente maçons aqui, estarão as esposas de maçons também, representando a Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul e outras instituições femininas da maçonaria, assim como jovens que pertencem às entidades paramaçônicas juvenis, como é a APJ, os Demolês e outras. Então, é uma sessão que a cada ano fica mais bonita e que eu espero contar não só com a audiência dos telespectadores e também da Rádio Senado, mas também aqueles que puderem estar presentes aqui, tanto os senadores e senadoras como os membros da Ordem Maçônica. Mas, senhor presidente, coincidentemente, Vossa Excelência está presidindo essa sessão, que é um homem da Amazônia, e eu vinha no carro ouvindo o seu pronunciamento justamente sobre aquele pedaço da Amazônia, e eu estou há mais ou menos uns 33 dias lá em Roraima, acompanhando o desenrolar da campanha, embora eu não seja candidato este ano, tenho um mandato até 2014, mas evidentemente estou empenhado na luta política, porque sou presidente do PTB em Roraima e porque estamos aliados a um grupo de pessoas que querem realmente fazer com que o nosso Estado melhore, que o nosso Estado trilhe um caminho cada vez mais firme para um amanhã bem melhor. E por isso mesmo, eu estava lá casualmente assistindo a Sky, assistindo uma sessão do Senado, quando assisto a uma propaganda em que a apresentadora fala das vantagens da Sky, do agora HDTV, e fala que a Sky está do Oiapoque ao Chuí. Aí eu penso, poxa, como os brasileiros não conhecem a geografia do Brasil? Como é possível uma televisão do nível da Sky anunciar que o Brasil vai do Oiapoque ao Chuí? Significa que não estão atualizados com a geografia do Brasil, porque o Brasil, o extremo norte do Brasil, não é o Oiapoque, mas como desde muito tempo se conhecia que o extremo norte é o Oiapoque, se repete ainda uma coisa ultrapassada, cientificamente comprovada, através dos modernos aparelhos, como GPS e outros, que o extremo norte do Brasil não é o Oiapoque, mas sim o Monte Caburaí, lá no meu estado de Roraima. Portanto, o Brasil vai do Caburaí, no norte, ao Arroio Chuí, no sul, lá no Rio Grande do Sul. E eu fiz um ofício ao presidente da Sky no Brasil. E alertei a ele do equívoco, e até para nós roraimenses, uma profunda tristeza de constatar que um importante meio de comunicação fica repetindo isso. Apesar de que ainda hoje também assistimos na TV aberta, seja em qualquer emissora, falando também nos seus diversos programas, ainda repetindo essa questão geográfica ultrapassada. E eu tive a felicidade de receber da SCAI um ofício versado nos seguintes termos. É com grande estima que recebemos o ofício em epígrafe de Vossa Excelência e informamos que o assunto foi endereçado ao Departamento de Marketing responsável. De grande importância a propagação das informações corretas sobre o nosso país. E agradecemos por contribuir com a SCAI para que a cultura brasileira seja repassada aos consumidores de maneira correta. Nesse ato, declaramos voto de sincero respeito cívico aos monumentos do Monte Caburaí, que simboliza formidavelmente o limite territorial da nação. Na oportunidade, a SCAI coloca-se à disposição para eventuais esclarecimentos e reitera, desde já, seus protestos de estima e consideração. E eu anexei, senhor presidente, aqui os dados do IBGE, com fotografia e tudo, para que não houvesse dúvidas quanto ao que estávamos afirmando. E eu quero aqui só ler o trecho do documento do IBGE que diz: os pontos extremos do Brasil são: ponto extremo setentrional, ao norte, na nascente do rio Ailã, no Monte Caburaí, Roraima, fronteira com a Guiana. Portanto, é importante que não deseduquemos os nossos jovens e as nossas crianças com os cacuetes daqueles que ainda têm a geografia do passado. Segundo, o ponto extremo meridional, ao sul, em uma das curvas do Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai. Ponto extremo a leste, a ponta do Seixas, na Paraíba. E ponto extremo ocidental, a oeste, nas nascentes do Rio Moa, na Serra do Contamana ou do Divisor, no estado do Acre, fronteira com o Peru. Portanto, eu não quis aqui frisar só o ponto extremo norte lá no meu estado, no estado de Roraima, no Monte Caburaí, mas também no sul, no Arroio Chuí. Portanto, de norte a sul, é do Caburaí ao Chuí. De leste a oeste, é da Paraíba ao Acre. Então, acho que é importante que pessoas que, por exemplo, queiram falar de Brasil, falem de maneira correta. Falem sem, digamos assim, abstrair a realidade da nação. Como pensar, por exemplo, que nós podemos ter realmente um presente, um futuro adequado, se nem a geografia conhecemos? Imagine a história. Imagine a história da Amazônia que Vossa Excelência estava falando. Ouço muita gente falar de Amazônia lá da Avenida Paulista, lá de Ipanema, sem nunca ter colocado os pés na Amazônia. Acham que só por ver algum tipo de reportagem, ou por ler até sobre a Amazônia, conhecem a peculiaridade da Amazônia. E quando falam em Amazônia, parece até que a Amazônia é uma coisa só. Por exemplo, o seu estado, você estava falando, nada tem a ver, por exemplo, com a geografia do meu, nem com os ecossistemas do meu. O meu estado tem quase de um terço, com certeza, de campos naturais. Falar que na Amazônia tem campos naturais, tenho certeza que muito amazonófilo não sabe. E nós chamamos lá nesses campos de lavrados, porque estão no meio termo entre os pampas do Rio Grande do Sul e o cerrado aqui do Centro-Oeste, porque tem mais árvore do que os pampas e tem menos árvore do que o cerrado. Por isso,
aliás, muito bonito, muito belo, né?
Obrigado pela... Vossa Excelência conhece muito bem.
Os campos de Roraima.
E no extremo norte, na fronteira com a Venezuela e com a Guiana, uma região montanhosa, com altitude de mais de 1.600 metros acima do nível do mar, com clima normalmente temperado. Então é preciso realmente que pensar Brasil significa conhecer Brasil. Então, eu sei que muita gente no Brasil conhece a Europa, França, Itália, conhece os Estados Unidos, o Canadá, mas nunca foi nem sequer a Manaus, que é uma metrópole da Amazônia. E aí ousa falar de realidade brasileira. Mas eu tenho dito na Amazônia, nas palestras que faço, digo o seguinte: sabe por que nós somos pouco olhados? Porque apesar de sermos 61% do território nacional, nós só temos 25 milhões de habitantes. Só temos o termo que... Porque se falarmos assim, São Paulo tem muito mais do que a Amazônia toda. Só temos 11 milhões de eleitores. Por isso, nem atrai, numa disputa presidencial, a visita dos candidatos àquelas regiões, muito menos ao meu estado, que é o menos populoso da nação. Mas nem por isso a gente do meu estado é menos gente do que qualquer um, gente de qualquer um estado do Brasil. Eu falo isso sem nenhum tipo de xenofobismo, porque Roraima é uma terra formada por gente de todas as plagas do Brasil, graças a Deus. Gente do Sul, os gaúchos, os paranaenses, poucos catarinenses, porque o catarinense migra pouco. Até Vossa Excelência tem razão quando disse que é um estado de excelência. Então, portanto, há pouca migração. Mas temos um exemplo. O Vossa Excelência é de Santa Catarina, não é isso? Paraná. Os paranaenses e os gaúchos vão muito. Lá em Roraima tem bastante gaúcho e paranaense. Temos pouco catarinense, mas temos gente de todo o Brasil, notadamente do Nordeste. Eu, por exemplo, sou filho de um cearense e sou neto, pelo lado materno, de paraibanos. Tive a sorte de nascer em Roraima porque meu pai foi para lá, encontrou minha mãe, que já tinha nascido lá, e eu nasci lá. Mas podia ter nascido no Rio Grande do Sul, se ele tivesse migrado para lá. Podia ter nascido em Santa Catarina. Mas eu sou muito feliz de ter nascido em Roraima, porque sei que Roraima precisa, mais do que outros estados, de realmente ter quem defenda até a existência do estado de Roraima, até a existência da diversidade de ecossistema na Amazônia, porque isso não é dito. Hoje mesmo eu estava, por acaso, assistindo o programa eleitoral e alguém dizendo que quer ser senador e quer acabar com o Senado. Ora, o Senado é o único lugar onde pequenos estados como o meu se igualam a um grande estado como São Paulo, porque tem 3 senadores igualmente. Se não houvesse isso aqui, bastaria 3 estados, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, para resolver tudo na Câmara dos Deputados. Tudo. Não, então não pode ser esse modelo, ficar querendo copiar certos modelos e não conhecer a realidade de um país continental como é o Brasil. E o não conhecimento está aqui expresso nessa questão da Sky, mas que, eu repito, está sendo diariamente colocado por importantes emissoras de televisão. E eu espero que elas botem os seus departamentos adequados para tomar conta disso. Não deixe repetir nas novelas, nos seus programas de humorismo ou nos telejornais que o Brasil vai ainda do Oiapoque ao Chuí. O Monte Gaburaí está mais de 40 quilômetros acima do Oiapoque. Aliás, não precisava nem de ter esses aparelhos adequados. Se alguém olhar o mapa do Brasil sem mudar de posição, ele vai olhar, logo vai ver que uma pontinha lá no nordeste de Roraima está muito acima do último ponto do Amapá, que é onde fica o Oiapoque. Então, eu quero fazer esse registro, senhor presidente, porque acho que aqui também nós estamos para esclarecer o Brasil sobre os nossos estados. E eu já tive a oportunidade de fazer isso aqui, inclusive com o meu querido amigo Papaléu Paz, que é lá do Amapá, que obviamente, até que, porque se acostumou a acreditar que o Extremo Norte seja lá no estado dele, no Amapá, e não é. Não que isso traga para nós nenhum tipo de vantagem, eu até gostaria que fosse, mas pelo menos vamos ser fiéis à geografia, já que não somos fiéis ao combate das desigualdades regionais, que está aí na Constituição, que é um dos objetivos da República, é a eliminação das desigualdades regionais e sociais. Eu diria até que é nessa ordem que deveria ser feito, porque eliminar as desigualdades sociais de maneira uniforme do Brasil é manter as desigualdades regionais permanentes. Nós temos que investir mais em quem é mais pobre. E qual é a região mais pobre? É a região norte, pobre em termos de PIB, porque aí vamos de novo dizer por que a Amazônia não é olhada, porque representa apenas 8% do PIB nacional. E por que representa 8% do PIB nacional, tendo as riquezas que a Amazônia tem? Porque não há um plano de desenvolvimento nacional sério de desenvolvimento daquela região. O que se fala sempre é só, vamos manter as florestas em pé e os 25 milhões de brasileiros que estão lá, que caiam mortos. Senhor presidente, muito obrigado.